Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senadores analisam projeto que prevê renegociação de empréstimos consignados. Segue para a Câmara dos Deputados proposta que cria o Dia Nacional do Orgulho Autista, a ser celebrado em 18 de junho. Expansão agrícola da China preocupa Arcir Gurgax, que cobra medidas para preservar exportações brasileiras. Boa noite. O Senado aprovou agora há pouco o relatório que prevê renegociação de empréstimos consignados, mas os senadores poderão retomar projeto original que prevê suspensão do pagamento durante a pandemia. As informações ao vivo com a repórter Érica Christian. Boa noite, Érica.
Boa noite. O projeto original do senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, previa a suspensão do pagamento de até 4 parcelas do crédito consignado durante a pandemia do novo coronavírus. Pela proposta, esses clientes não seriam considerados inadimplentes e não teriam cobrança de juros. Mas, alegando interferência do poder público no setor privado, uma inconstitucionalidade ou insegurança jurídica, o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, apresentou um relatório que permite a renegociação do consignado por aposentados, pensionistas, servidores públicos ou empregados da iniciativa privada que comprovem redução de salário ou suspensão do contrato de trabalho e que recebam até R$ 6.101,06, o teto do INSS. Segundo o relator, as repactuações deverão manter as taxas previstas no contrato. Aprovado por 72 votos favoráveis, o projeto ainda poderá ser alterado, já que os senadores ainda votarão as chamadas emendas, que são sugestões de mudanças ao texto. Uma delas, que pode retomar o projeto original, vai suspender por 120 dias o pagamento do consignado sem a cobrança de juros e multas. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
E o plenário aprovou também um projeto do senador Romário, do Podemos do Rio de Janeiro, que cria o Dia Nacional do Orgulho Autista, a ser celebrado anualmente em 18 de junho. Uma em cada 59 crianças é diagnosticada hoje com autismo, um transtorno que compromete as habilidades de comunicação e de interação social. Para Romário, a data nacional vai dar mais visibilidade à causa dos autistas.
É mais do que justo e digno para dar a essa data uma conotação agora nacional para essas pessoas. Estou muito orgulhoso, feliz e muito agradecido a todos do Senado, a todos os colegas, que foi unânime. Parabéns a todos os autistas, familiares, amigos e a todos que brigam realmente de coração, principalmente, por essas causas.
A proposta seguiu para análise da Câmara dos Deputados. O presidente do Tribunal de Contas da União, José Múcio Monteiro, afirmou que todos os gastos com a Covid-19 serão analisados e os bons gestores preservados. O ministro participou de audiência pública nesta quinta-feira na Comissão de Deputados e Senadores que acompanha os gastos e medidas relacionadas ao coronavírus. Reportagem de Yara Farias Borges.
Com a liberação de grandes somas de dinheiro público e a dispensa de licitação para compras emergenciais ao enfrentamento da Covid-19, surgiram denúncias de corrupção que levaram à prisão gestores de vários estados e municípios, informou o presidente do TCU, José Múcio Monteiro. Ele anunciou que todos os gastos relacionados ao enfrentamento da Covid-19 serão analisados.
Vamos estar presente em tudo, assistir tudo, ser testemunha de tudo e depois vamos fiscalizar tudo o que foi feito, porque na emergência é muito difícil você distinguir quem quer salvar uma vida de quem quer melhorar a sua vida.
O senador Wellington Fagundes, do PL Mato Grossense, pediu investigação de obras inacabadas.
No Mato Grosso temos hospital universitário e recursos na conta, ministro. Mais de 100 milhões, a obra começou há 8 anos atrás e essa obra está parada. Se nós tivéssemos a conclusão desse hospital universitário, a situação de saúde já seria muito melhor.
O governo editou nesta semana uma medida provisória que estabelece normas para o uso de assinaturas eletrônicas simplificadas nos serviços de menor risco e sigilo. A MP também vai facilitar a emissão de atestados e receitas médicas. Repórter Roberto Fragoso.
Serão aceitas com o mesmo valor de documentos físicos três tipos de assinatura eletrônica: a simples, a avançada e a qualificada. A primeira será usada em serviços como pedidos de informações, consultas médicas ou outros atendimentos. A avançada, em abertura ou fechamento de empresas e transferência de veículos. A qualificada, que exige certificação ICP Brasil, será obrigatória para transferência e registro de imóveis, além de em todos os documentos assinados por chefes de poder, ministros e governadores. O senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, defende que a ampliação dos certificados vai diminuir a burocracia e promover a agilidade.
Será possível ampliar ainda mais a utilização dos certificados digitais para substituir os documentos em papel, promovendo maior agilidade nas transações e diminuição dos custos associados à burocracia.
A MP também permite o uso das assinaturas eletrônicas, avançada ou qualificada, nos atos médicos, como atestados e receitas.
O líder da Rede Sustentabilidade, senador Randolph Rodrigues, defendeu a aprovação de projeto de decreto legislativo que torna sem efeito a portaria do então ministro da Educação, Abraham Weintraub, que revogou as regras de reserva de vagas a negros, indígenas e quilombolas nos programas de pós-graduação. Também o PT e o Cidadania protocolaram projetos com o mesmo teor, que devem ser analisados na próxima semana. Randolph Rodrigues lamentou que, antes de ser demitido do ministério, Weintraub tenha editado famigerado ato.
No apagar das luzes da gestão do ministro Weintraub, é uma medida infame que ofende a particularidade dos direitos dos povos indígenas, ofende uma conquista histórica da luta do movimento negro brasileiro e ofende a evolução civilizatória de conquistas como essa das políticas de cotas.
O senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, questionou o governo sobre o que está sendo feito diante do alerta recente da Embrapa a respeito das medidas da China para fortalecer sua produção interna e se reposicionar no mercado global pós-pandemia de Covid-19 e dos consequentes impactos dessas ações sobre o agronegócio do Brasil. Gurgax cobrou um planejamento de Estado bem definido para o agronegócio brasileiro continuar exportando e para garantir a segurança alimentar da população.
É importante uma política externa bem definida e um relacionamento harmonioso com o resto do mundo, além dos investimentos na infraestrutura e na agricultura familiar, que irá garantir a comida da mesa da população brasileira. Mesmo na crise, temos que assegurar alimentos para a nossa gente e temos condições de manter a nossa veia exportadora. Mas, para isso, o governo precisa fazer a sua parte. Eu tenho colocado sempre que a agricultura precisa da ajuda do governo, porteira fora, pois porteira dentro, ela vai muito bem.
Pesquisa Nacional do Instituto Data Senado revela que 55% dos entrevistados estão muito preocupados com notícias falsas. 84% deles concordam com a criação de uma lei de combate às fake news para diminuir a quantidade de informações falsas na rede. A reportagem é de Regina Pinheiro.
A pesquisa foi feita entre os dias 9 e 11 de junho e ouviu por telefone fixo ou móvel 1.200 pessoas acima dos 16 anos. Os resultados mostram que 78% dos brasileiros têm ou já tiveram perfis em redes sociais. 84% dos entrevistados que usam ou já usaram redes sociais concordam que a criação de uma lei de combate às fake news vai contribuir para a diminuição da quantidade de informações falsas. Para o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, autor do projeto que cria normas para as redes sociais e aplicativos de mensagens com o objetivo de evitar a disseminação das fake news, o resultado da pesquisa reflete a vontade da população de controle das notícias falsas.
Quando apresentamos esse projeto lá no começo, uma das críticas foi uma suposta insuficiente escuta da sociedade. Esses dados mostram que tudo que a gente está fazendo está em alinhamento muito estreito com aquilo que um brasileiro médio quer fazer.
O senador Regufe, do Podemos do Distrito Federal, comemorou a aprovação do projeto dele, que obriga os planos de saúde a cobrir quimioterapia de uso oral registrado na Anvisa por portadores de câncer. Regufe pediu que a população agora pressione os deputados federais a aprovar o projeto, que vai facilitar a vida de milhares de pacientes que precisam de tratamento do câncer em todo o país.
E agora, na Câmara dos Deputados, o lobby de alguns interesses econômicos está prevalecendo para engavetar esse projeto. Se ele for colocado em votação, dificilmente algum deputado votará contra, porque é um projeto que vai beneficiar milhares de pacientes. Como eles não podem colocar em votação, porque aí o projeto vai ser aprovado, eles simplesmente querem engavetar.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.